Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e outras baboseiras. Oferecimento PMG Academy. Eu sou o Adriano Martins Antônio e hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo que mexe com projetos adora. É o bendito Kanban, que é, aliás, uma ferramenta maravilhosa, mas que nem todo mundo tem sucesso a usar. Se você é daqueles que tá levando uma surra braba do Kanban, fique ligado que eu vou explicar os vacilos mais comuns que você deve evitar nesse caso. Ó, pra mim, é um prazer falar do Kanban, seja por meio dos famosos quadros ou por qualquer outro sistema. Essa é uma ferramenta que eu amo usar para gerenciar os meus projetos, gerenciar o fluxo de trabalho. Aliás, eu uso o Kanban até na minha vida pessoal para planejar uma viagem com a família, enfim. Eu posso falar que se não fosse aquele cafezinho, aquela cervejinha de sexta-feira e o Kanban, eu estaria perdido. Bom, chega de enrolação. Então assim, se você tá ouvindo essa pílula, significa então que já sabe mais ou menos como que o Kanban funciona. Ele é bem simples, mas ele pode te dar uma baita dor de cabeça se você cometer alguns vacilos, que aliás são bem comuns. Então, o primeiro deles é sobre a priorização das tarefas e dos projetos. Esse é um tópico crucial, porque lá no gerenciamento de projetos, você saber priorizar o que é mais crítico é algo que sempre deve ser levado em conta. Bom, até aqui beleza, mas pense o seguinte, se você não saber o que priorizar, a equipe automaticamente vai fazer o quê? Vai trabalhar no que não é fundamental. Aí o Kanban já perde toda a sua utilidade, já que ele é ótimo para visualizar o que é mais importante e em que pé está esse trabalho. Se você só monitorar as coisas que não são essenciais, só vai estar perdendo tempo. Então, para fugir desse problemão, defina uma espécie de intervalo de tempo para se reunir com a equipe e ver o que é mais importante no momento. Muito bem, o próximo tópico está no chamado microgerenciamento. E aqui vai mais um puxão de orelha do tio Adriano. Se você é daqueles gerentes de projetos que sempre querem um relatório detalhado das pequenas tarefas do dia a dia, do membro da equipe, ou pior, daqueles que fica bisbilhotando o que está fazendo o seu funcionário, o membro da equipe, saiba que isso é chamado então de microgerenciamento. O Kanban não é para microgerenciar. Ele é uma forma de visualizar o fluxo de trabalho. Se você ficar sempre em cima do envolvido no projeto, do jeito que eu te falei, é bem capaz do quê? De ele ficar a pé da vida e perder produtividade. E aí, meu querido, mais uma vez, o Kanban sai prejudicado. Mas, claro, né, eu não estou querendo falar aqui que não precisa se comunicar com a equipe, não é isso. Mas, na realidade, eu quero dizer que o Kanban é uma ferramenta de apoio para o direcionamento do projeto. Para quê? Para fortalecer o trabalho e não para vigiar a quantidade de trabalho que foi realizado. Bom, pois bem, o vacilo número 3 é a falta de revisão dos seus processos. Como sempre eu falo, em um projeto, esse é um dos maiores motivos pelos quais ele pode falhar. E com o Kanban, isso com certeza não vai ser nada diferente. Se você não parar para ver o que está gerando desperdício, seja de tempo, desperdício de grana, a produção vai se tornar mais complicada. Além disso, hoje, os requisitos de um cliente mudam muito. Então, é importante que você revise esses processos, pois nem sempre eles serão eficientes para o que o cliente está pedindo. Para essa questão, então, dos processos, você pode recorrer a metodologias e práticas de melhoria contínua, como, por exemplo, o Lean. Quanto menos complexidade nos processos, mais o seu sistema Kanban vai funcionar. Bom, o erro número 4 é um problema meio típico, né, desse mundo moderno em que a gente vive. Ou seja, achar que a automação é tudo. Não é não. Isso aqui acontece especialmente quando a empresa recorre a um quadro Kanban em formato de software. É importante que você saiba que um projeto não é bem sucedido apenas pela tecnologia que ele utiliza. Na realidade, no gerenciamento, a gente costuma dizer que o sucesso se encontra em 3 pilares. Então, pessoas, processos e tecnologia. Se as pessoas não se adaptarem a esse sistema ou se o mapeamento dos processos for ruim, não tem Kanban que dê jeito. Acabou, não vai funcionar. Já o erro 5 está diretamente ligado com isso que eu acabei de falar sobre automação, que é não usar nenhuma ferramenta. Ora, Adriano, como que é? Se os 3 pilares são as pessoas, os processos e a tecnologia, é importante encontrar mecanismos que te ajudem a construir esse sistema Kanban. Mas atenção, quando eu digo ferramenta, eu não estou me restringindo a softwares, não. Essa ferramenta é qualquer forma que você encontrar para visualizar o projeto, seja um quadro, um cartão, post-it, um quadro na parede, seja lá o que for. Isso é ferramenta, não é necessariamente um software, um aplicativo, beleza? O sexto vacilo que eu quero destacar é a falta de flexibilidade para as mudanças. Eu sei, se você é um gerente de projetos, mudança no escopo é algo que te dá mais medo do que filme de terror. Eu também costumo ser um pouco relutante nessas questões, mas não adianta. Hoje você precisa se adaptar ao que o cliente pede. Algumas metodologias, elas são até, posso dizer, rígidas com essa questão das mudanças, mas não é o caso do Kanban. Uma das questões que o Kanban mais incentiva é a entrega o quê? Constante, repetitiva, aquela famosa palavra iterativa. Então, se algo surge como uma prioridade ser entregue para o cliente, não adianta, você precisa adaptar o sistema. Bem, outro típico erro é não dividir os grandes projetos em pequenas tarefas, né? Então, o Kanban é um sistema onde justamente você tem a visibilidade de tarefas menores que compõem o projeto como um todo. Então, é preciso saber meio que cortar em pedaços o projeto para que o Kanban tenha o quê? Mais efetividade. Aí, entramos em um outro ponto, que são aqueles casos em que a pessoa tenta copiar outros exemplos de Kanban, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. O cara vai lá, vê um quadro que acha que atende à realidade do projeto em que ele está trabalhando e tenta aplicar isso no projeto. Meu, qual que é a chance disso dar certo? É zero. Mas olha, tem algo em mente. Nunca, jamais copie outro sistema Kanban. Caso você tenha alguma dificuldade para adaptar um sistema de Kanban para a sua realidade, use, por exemplo, um sistema como o Static, que é uma abordagem para começar a introduzir o Kanban na sua empresa. Outro típico erro é não medir o lead time. Se você nunca ouviu falar desse termo, é aquele período em que a gente demora para entregar um produto para o cliente. É preciso ter esse tempo bem mapeado, pois você consegue saber exatamente como que é o fluxo de trabalho, quando ele pode emperrar e quando é melhor trabalhar em algum item do projeto. E, finalmente, o último erro que eu vou listar aqui são as reuniões desnecessárias. Muita gente confunde comunicação eficiente com a necessidade de se reunir constantemente, algo que no Kanban não é necessário, e sabe por quê? Por conta da visibilidade do projeto. Essas reuniões também não são tão importantes porque, geralmente, o sistema Kanban ele está no meio do ambiente do trabalho, está disponível para todo mundo. Se você fizer reuniões muito longas, sem precisar, não vai sobrar tempo para quê? Para trabalhar naquilo que é realmente essencial. Se você quer manter uma comunicação afiada por meio de reuniões, sem perder muito tempo, uma opção então é adotar algo como a gente chama de Daily Scrum, Daily Meeting, aquelas reuniões diárias que duram cerca de 15 minutos, de pé, rapidão, para atualizar o andamento do projeto. Enfim, espero que essas dicas que eu te dei façam você parar de apanhar, levar uma surra do Kanban, fazendo com que você consiga aproveitar todos os benefícios que ele dispõe. Obrigado por me ouvir até aqui, meu nome é Adriano Martins, até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!